preocupação, não podemos aceitar que a solução se restrinja a medidas avulsas e desgarradas sem um enquadramento estrutural. Neste período de pandemia, ficou mais evidente para todos a relevante função social que o professor desempenha em contraponto com a desvalorização a que tem sido votada ao longo dos anos. Hoje, é mais perceptível a sua importância na relação pedagógica e afetiva no desenvolvimento dos jovens e crianças. Este facto obriga-nos, por isso, a ir mais longe. A dignificação da carreira docente é muito mais do que um apoio monetário à deslocação ou deslocalização. Sendo importante, os problemas são muito mais vastos e profundos. O que dizer do atual processo de recrutamento? Não será uma das razões pela qual alguns dos alunos ainda não conheceram os professores em algumas disciplinas e já vamos no segundo período? Onde está o planeamento para lidar com o envelhecimento da classe docente? Como valorizar a formação inicial de professores e atrair jovens para a docência? Por que não diminuiu a carga burocrática associada à atividade docente? Ou então, há ou não vontade para intervir na degradação dos ambientes escolares e corrigir a ineficácia dos instrumentos para lidar com a indisciplina? Senhoras e senhores deputados, o PSD está ciente do grande desafio que é resolver este problema. Não podemos é acompanhar impulsos de curto alcance. Algumas destas iniciativas que são hoje aqui debatidas não são novidade. A estratégia também já é conhecida. Os parceiros de Geringonça, mesmo aqueles que agora se colocaram à porta de saída, ao longo de 5 anos de convivência, nunca resolveram este problema. A educação, os professores, os alunos e toda a comunidade educativa nunca foram suficientemente relevantes para serem objeto de um compromisso da esquerda. Apenas foram e são um adereço da sua agenda política partidária. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A título informativo, só dizer que Joe Biden já é Presidente dos Estados Unidos da América. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, para o encerramento, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tenho sempre alguma dificuldade em ouvir os argumentos do PSD para nunca votar nada do que o Bloco de Esquerda aqui traz em defesa dos professores e da carreira docente, porque por cima das intervenções eu ouço o eco de Rui Rio a dizer que há professores a mais. E esse eco impede que eu consiga ouvir depois os argumentos que aqui dizem que há falta de professores, que é o Bloco de Esquerda que não faz aquilo que é preciso. De facto, houve um período de tempo em que se vincularam muitos professores na escola pública. Esse período de tempo foi aquele em que o Governo negociou com o Bloco de Esquerda duas vinculações extraordinárias e uma alteração à norma travão. Foi até 2018. A partir do momento em que o Governo bateu com a porta nessa negociação sobre vinculação de professores, nunca mais foi possível dar um passo atrás na precariedade que existe nos professores. Há mais de 18 mil professores precários contratados na escola pública. Quando a senhora deputada diz que este ano foram integrados 3 mil professores para ajudar na compensação de alunos que tinham ficado para trás, isso não é verdade, as palavras enganam. Eles não foram integrados, foram contratados. O que quer dizer, há mais 3 mil precários na escola pública. E nós sabemos que há problemas estruturais, há problemas de rejuvenescimento, há problemas de atratividade dos cursos superiores, há problemas de concursos. Também os partidos que aqui estão nunca aceitaram as propostas que vieram dos únicos partidos que tiveram coragem para apresentar propostas sobre esses problemas. Mas o problema é que também há problemas imediatos. Também há razões imediatas para haver falta de professores agora na escola pública e que têm de ser resolvidos, porque há agora alunos com falta de professores. Não há alunos que, quando não têm aula, pensam: eu estou sem aulas porque o meu professor falta por uma razão estrutural ou por uma razão imediata. Não, aqueles alunos têm direito a ter aulas. E isso significa que os professores não lhes pode ser exigido que paguem para dar aulas. Aqueles argumentos que os senhores aqui encontram a dizer que isto é remendos e tal, seriam incapazes de os apresentar a um professor que lhes contasse a sua vida, de que teve de deixar metade da família, pai sozinho em casa, a pagar uma renda para a mãe ter que vir deslocada com os filhos, pagar uma segunda renda por 1.200 euros, pagar os transportes sem ter dinheiro para poder ir ao fim de semana à casa ver a família. Eu queria ver que qual dos senhores deputados aqui é que teria coragem de dizer a um desses professores que a compensação por deslocação e por habitação, com certeza regulamentada pelo Governo nos custos que o Governo entendesse disponíveis para gastar, que essa compensação não é justa.
Chama a atenção para o tempo, Sr. Deputado.
E termino, Sr. Presidente, que essa compensação não é justa e que não é devida aos professores. O que nós temos que entender é que atrás destas normas que queremos criar, há vidas concretas e há uma escola pública que precisa desesperadamente de investimento e que precisa desesperadamente de contratar mais professores que tenham uma carreira valorizada e cujo trabalho seja também valorizado. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao ponto 4 da agenda, projeto de resolução 837/14 do PCP, defender a TAP, os seus trabalhadores e a soberania nacional. Projeto de resolução 575/14 do Bloco de Esquerda recomenda ao Governo que seja elaborada uma auditoria à gestão privada da TAP. Começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é urgente e indispensável defender a TAP, os seus trabalhadores e a soberania nacional. É esse, desde logo, o título e, em suma, o propósito do projeto de resolução que apresentamos e deste debate que tomamos a iniciativa de agendar hoje nesta Assembleia. Sobre a importância da TAP para o país, já muito foi dito, confirmado e comprovado. A TAP é e tem de continuar a ser no futuro um fator estratégico para o desenvolvimento e a soberania, com um contributo incontornável para a economia portuguesa ao longo dos anos. A crise sem precedentes na aviação civil, causada pela epidemia de Covid-19 e que se abateu sobre todo o setor a nível mundial, trouxe para a TAP novas ameaças que vieram somar-se aos problemas que as privatizações provocaram e agravaram. E dizemos privatizações, no plural, porque além da própria TAP, também a Anaeroportos e já antes a assistência em escala, vulgo handling, foram entregues à gestão privada e aos grupos económicos, com as consequências que se sabe. Claro que esses mesmos, que sempre tudo fizeram para que estas empresas e setores estratégicos fossem entregues a interesses privados, aí estão, mais uma vez, a apostar tudo no ataque à companhia aérea de bandeira e aos seus trabalhadores. Defenderam que nada se fizesse para salvar a TAP. Quiseram rejeitar qualquer medida que garantisse liquidez à TAP. Isto quando os apoios públicos atingiram dimensões como 7 mil milhões de euros para a Air France ou 10 mil milhões para a Lufthansa, ou só do governo britânico 600 milhões para a Ryanair. Mas quando vieram à baila os ataques aos trabalhadores, os despedimentos, a destruição de direitos, o corte de salários, aí já temos a convergência de quem pretende, em nome de uma suposta reestruturação da TAP, impor uma autêntica declaração de guerra a quem trabalha na TAP e nas empresas do Grupo TAP. Senhores deputados, o que a TAP precisa, o quanto antes, não é de uma pseudo-reestruturação. É de um plano de contingência que permita enfrentar os efeitos da pandemia e ultrapassar este momento em condições de poder retomar a operação quando a situação de saúde pública o permitir. Os despedimentos aos milhares, o regime sucedâneo que suspende a democracia na empresa, a contratação coletiva rasgada, a alienação de serviços e a subcontratação, a própria limitação de informação e condicionamento da ação dos trabalhadores no processo, não é com opções dessas que se defende a TAP. Defende-se a TAP garantindo os meios necessários para salvaguardar capacidades e níveis de resposta operacional, adaptando a sua utilização e planeamento neste período de exceção, mas sem os destruir. Defende-se a TAP assumindo a prioridade dessas adaptações conjunturais em função das necessidades e interesses da companhia e não em função de rácios, objetivos e metas impostas e pré-determinadas. Defende-se a TAP avançando para o controle público da rede aeroportuária e recuperando esse elemento verdadeiramente crítico para a existência de um setor aéreo nacional e para o desenvolvimento soberano do país. Defende-se a TAP respeitando e defendendo o que tem de melhor e mais importante, os seus profissionais nas mais diversas áreas da companhia e do grupo, anulando o regime sucedâneo que o Governo quis trazer de volta, acabando com as ameaças e ataques aos direitos e à contratação coletiva. Senhor Presidente, senhores deputados, aviões como os da TAP há aos milhares pelo mundo inteiro. O que faz a diferença na TAP nestes 75 anos de história foram as gerações de trabalhadores que fizeram desta companhia um símbolo nacional reconhecido e prestigiado em todo o mundo pela sua qualidade, segurança, ligação ao país. A TAP e os seus trabalhadores fazem falta. Vão fazer falta no futuro. Precisamos de contar com eles, com a sua competência e profissionalismo. E isso exige a coragem política de enfrentar os interesses económicos das multinacionais e as políticas de imposição neoliberal da União Europeia. É esse o compromisso do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Fernando. Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Sr. Presidente, senhores e senhoras deputadas, o agendamento de hoje sobre a TAP é de extrema importância. A TAP tem uma importância estratégica para o país por vários fatores. No plano económico, ela representa cerca de 2% do PIB português, sendo uma das maiores empresas exportadoras e, por ano, compra cerca de 1.200 milhões de euros em encomendas a mais de 1.000 empresas portuguesas, muitas delas pequenas e médias empresas. Ela emprega diretamente 10 mil trabalhadores e garante cerca de 100 mil postos de trabalho indiretos, sendo um contributo líquido significativo de arrecadação de receitas para o Estado. E quem, à direita, quer continuar a passar a ideia de que a TAP pode cair e, por milagre, surgir uma nova companhia que a substitua, tendo exatamente o mesmo papel que tem hoje para a economia portuguesa e para o país, está a mentir. E, dito isto, também tem sido pública a posição do Bloco de Esquerda relativamente ao plano de reestruturação, ao chamado plano de reestruturação, que nos indica um cenário de brutal diminuição da empresa e que é baseado em previsões mais conservadoras do que o Instituto Internacional, escolha totalmente assumida pelo Governo já nesta Assembleia. Isto implica, esta escolha que o Governo fez, implica o despedimento de 750 tripulantes de cabine, 500 trabalhadores de manutenção e engenharia, 300 trabalhadores da sede, 500 pilotos, uma redução salarial transversal de 25%, a redução da frota e redução também das rotas, a suspensão dos acordos de empresa. E questionámos desde o início as consequências de curto e de longo prazo deste número de despedimentos. O impacto social de um despedimento desta envergadura no imediato é brutal para milhares de famílias. E para a futura retoma, também questionamos se não estará o Governo a encolher de tal forma a TAP que a tornará pequena demais para quando a atividade voltar a níveis comparáveis a 2019. E, portanto, não é possível aceitar este plano e ainda menos a forma como foi feito. O Governo optou por fazer um jogo cínico de colocar os trabalhadores a terem que optar se preferem cortes salariais ou despedimentos. O Governo não os quis ouvir sobre as formas de ajudar a empresa, mas agora quer responsabilizá-los sobre os cortes que o próprio Governo decidiu. Não é aceitável, nem é um plano que defenda efetivamente a TAP. Mas há algo que não esquecemos. Porque se a pandemia veio trazer uma situação difícil para todo o setor da aviação civil, também é verdade que a gestão privada da TAP deixou marcas que ainda hoje se sentem. E a história da privatização da TAP e as suas consequências não é nova. Sucessivos governos ao longo de décadas, entre PSD, CDS e PS, tiveram, em momentos e formas diferentes, parte nos debates e decisões que levaram a TAP à situação em que se encontra. E em 2015, o governo PSD-CDS fechou o processo de privatização da TAP, mesmo depois de saber que não se manteria no governo. E esta privatização foi um negócio desastroso para o Estado. Mas foi, isso sim, um excelente negócio para os privados. David Neeleman acabou por conseguir recuperar a sua própria companhia aérea, a Azul, à custa da compra da TAP, mantendo o Estado e a Banca Nacional como garantes do negócio, quer no que se refere ao passivo, quer no que se refere à dívida, entretanto, renegociada. E, na verdade, desde 2015 que há várias opções da gestão privada que foram deixando dúvidas. A relação que a gestão privada manteve com a Companhia Azul, ao nível do leasing de aviões, as perdas geradas ao longo de anos pela Operação de Manutenção e Engenharia do Brasil, a decisão de sobredimensionar a